11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Está no ar o espaço de todas as torcidas. Está no ar o 11 minutos. Para animar esta segundona, depois de um finzão de semana emendado com um feriado. Foi uma boa, né, Gisele? Esse feriado aí do dia 12 de outubro, a gente deu aí para dar uma descansada depois da maratona das eleições.
É verdade. E já se preparar para um segundo turno que está chegando por aí também, né, Adriano?
E por falar em segundona, anunciamos aqui o nosso comentarista de hoje, o Gesiel Carvalho.
Por que por falar em segundona anunciamos o nosso comentarista? Não estou entendendo.
É de segunda-feira,
Gesiel. Lógica, não entendi a lógica, mas vamos
hoje
lá.
Hoje é segunda-feira, Gesiel.
Tá certo.
Não, mas o Sport está na zona de rebaixamento.
Está na zona de rebaixamento fazendo um esforço enorme para cair. Essa que é a verdade.
Daqui a pouquinho vamos falar de Campeonato Brasileiro aqui no quadro 11 Minutos. Bem, o primeiro turno das eleições, no dia 7 de outubro, marcou uma grande renovação no Senado. Das 54 cadeiras que estavam em disputa, 46 vão ser ocupadas por quem nunca exerceu o mandato de senador ou quem volta depois de um período fora.
Alguns dos novos senadores que tomam posse no dia 1º de fevereiro de 2019 são ligados ao esporte. Um deles é o jornalista Jorge Cajuru, eleito pelo PRP de Goiás. Cajuru fez carreira atuando no jornalismo esportivo.
E aqui no Distrito Federal, uma das vagas no Senado é de Leila Barros, a Leila do vôlei. A senadora eleita pelo PSB disputou 3 Olimpíadas pela seleção brasileira e ocupou recentemente o cargo de secretária de esportes aqui do Distrito Federal.
Momentos depois de sair o resultado das urnas, Leila participou da programação da Rádio Senado ao ser entrevistada pelo jornalista Jefferson Dalmoro.
Bom, a senhora teve uma atuação ao longo da vida numa carreira de sucesso no esporte, no vôlei. Como é que o esporte vai estar no seu mandato?
Na verdade, Jefferson, eu também tive a oportunidade de estar no governo, né, local, como secretária de esporte. E ali eu aprendi muito, tive a oportunidade em 2014 vir para um pleito ao qual eu perdi para a deputada distrital. E eu acredito que esse resultado para o Senado é justamente o trabalho que eu fiz à frente da Secretaria de Esporte, a qual eu tive com a juventude, tive com o paradesporto, tive com as mulheres. Então foi um trabalho que hoje eu vejo que o fato de eu estar muito perto desses grupos consolidou um trabalho e me trouxe até aqui.
Tá, e portanto, essa foi a senadora eleita pelo PSB do Distrito Federal, Leila Barros, a Leila do vôlei. Ela conversou com o jornalista Jefferson Dalmoro poucos minutos depois de confirmado o resultado das urnas aqui no DF, que a colocou como uma das senadoras eleitas, ela que toma posse em 1º de fevereiro de 2019. Gesiel, nós aqui na atual legislatura temos um senador que foi esportista, o senador Romário, do Rio de Janeiro. Ele vai continuar como senador, tem mais 4 anos de mandato. No mandato dele, nessa primeira parte do mandato, ele capitaneou aí a CPI do futebol, foi feita uma investigação e agora Romário recebe, por exemplo, o reforço de Jorge Cajuru, de Goiás, jornalista esportivo, muito combativo aí no jornalismo esportivo, e de Leila Barros, a Leila do vôlei. Então nós vamos ter aí, provavelmente, o esporte em destaque na próxima legislatura que começa em 1º de fevereiro de 2019.
Pois é, quem sabe a Leila do vôlei, o Jorge Cajuru, topam participar de um 11 minutos qualquer hora dessa, né, Adriano?
É verdade.
Seria uma honra pra gente. Mas a verdade é que aqui no Senado também a atuação de senadores ligados ao esporte vai trazer também a oportunidade da gente debater, como a gente tem feito aqui no 11 minutos, vários dos temas, notícias ligadas ao esporte e em todas as modalidades, né? Porque são, quando não são esportistas, como é o caso da Leila do vôlei, também do senador Romário, jogador profissional, do Tetra e de passagem por tantos times, É, são pessoas que trabalham de alguma forma com o esporte há muito tempo, como o novo senador Jorge Cajuru, que tem uma vida ligada ao jornalismo esportivo, né? Na cobertura de várias transmissões esportivas ligadas à Copa do Mundo, Olimpíadas, trabalhou em diversos canais de TV, de rádio, já atuou também na imprensa escrita. Então a gente tem pessoas que sabem muito, entendem muito do esporte e que têm uma contribuição muito boa, muito grande a dar a esse tema aqui na próxima legislatura. A gente fica muito feliz com isso.
É, vamos aguardar aí a atuação deles. A pauta do esporte aí é uma pauta muito grande, mais incentivo para o esporte, para o esporte amador. A gente não pode só falar de futebol, de Série A, do Campeonato Brasileiro. Tem o futebol feminino que carece de apoio também em nosso país. Tem os outros esportes, tem a questão do chamado legado das Olimpíadas, que está meio aí
esquecido, né?
Porque temos aí mais de 2 anos depois das Olimpíadas, já está chegando a próxima em Tóquio, e muita coisa prometida para a Olimpíada do Rio de Janeiro em relação a legado não foi cumprida. Quer dizer, os senadores aí que atuam na área do esporte, que militam na área do esporte, vão ter um trabalhão nessa próxima legislatura.
E lembrando que o Jorge Cajuru, ele passou a ser mais conhecido depois que ele atuou na televisão, mas a origem do Jorge Cajuru é o rádio.
É o rádio, já teve emissora de rádio, inclusive, no estado de Goiás. Pessoal acompanhando a gente aqui pelo YouTube, Lilian Covre está em São Paulo. Lilian, muito obrigado pelo carinho da audiência. Roseli está em Curitiba, belíssima cidade. Foi em Curitiba, viu, Roseli? Que nesse final de semana, o Sport Recife do Gesiel Carvalho tomou uma ataca do Atlético Paranaense.
Adora.
Com 4-0.
Escuta, alguém me dá um resultado. Algum rubro-negro, por favor, entre em contato aqui comigo e diga qual foi o resultado do final de semana entre o Fla-Flu, um dos maiores clássicos do futebol nacional, porque eu não estou sabendo o placar. A Rosemary Borges, ela é lá de Rio Branco. Eu falei, a Rosemary está aqui no Face, mas não disse de onde era. É lá de Rio Branco. Muito obrigado, Rosemary. Um grande abraço aí para você. Mas vamos lá, Adriano.
Vamos lá, vamos bater bola aqui no 11 Minutos. Hoje eu e Gesiel estamos aqui trocando cornetadas
farpas,
aqui no 11 Minutos.
Farpas.
O Igor Frank já me lembrou, Gesiel, que o Fluminense tomou um chocolate do Flamengo na rodada do Campeonato Brasileiro.
Até que enfim alguém se lembrou do resultado clássico.
Foi o jogo que abriu a rodada do final de semana, Fla-Flu, no Maracanã, Flamengo 3, Fluminense 0. O Flamengo chegou a dormir na vice-liderança, só que ontem teve jogão, Inter e São Paulo. Dois times que estão diretamente envolvidos na briga pelo título. Mas eu acho, Ezeel, que depois da vitória do Inter por 3-1, Inter do Thiago Medeiros, o São Paulo, na minha opinião, está fora da briga pelo título.
É, você acha? É o quarto colocado hoje. O São Paulo tem 52 pontos.
Está a 7 pontos do líder,
tá do Palmeiras. Está a 7 pontos do líder e falta agora... Hoje termina a rodada com Ceará e Botafogo, mas aí depois vão faltar somente 9 jogos, não é isso?
Exato.
E aí você acha que não tem mais gás para o São Paulo ir atrás?
Porque o time também, a atitude do time. O time até saiu na frente contra o Internacional, mas depois o Inter conseguiu envolver o São Paulo. O São Paulo tem tropeçado bastante.
É.
O Aguirre começou muito bem no São Paulo. O São Paulo acertou, chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro.
E chegou a empolgar mesmo.
Exato. Só que aí foi empatando alguns jogos, perdendo outros. Tanto é, ó, que nos últimos 5 jogos, o São Paulo não ganhou nenhum. São 3 empates e 2 derrotas. Ou seja, o São Paulo...
Perdeu tração, né?
Perdeu tração. E aí, na minha opinião, também perdeu a chance de disputar o título, na minha opinião.
Então tá aí, os primeiros colocados, o Palmeiras com a vitória de ontem vai para 59 e é o líder. O Internacional tá na cola com 56 pontos depois de vencer do São Paulo, e o Flamengo... por ter feito aquilo que você fez.
Você fica lembrando, Gisele, isso.
O Flamengo ganhou de 3-0 do Flusão. E aí é o terceiro com 55. Então a briga pelo título, na sua opinião, estaria aí entre os três. Palmeiras, Internacional e Flamengo, com a sua torcida para... Não vamos dizer torcida, mas com a sua opinião de quem tem mais chance de chegar lá. Todo mundo começou a falar no Palmeiras, agora é moda dizer que o Palmeiras vai ser campeão, né?
É porque o Palmeiras está com 4 vitórias seguidas no campeonato. Ganhou bem do Grêmio, 2-0, jogando no Pacaembu. O Filipão aí está com o time na mão, a gente sente aí que está com o elenco na mão, ou seja, todo mundo ali batendo continência para o Filipão. E o Palmeiras está bem no Campeonato Brasileiro. E interessante, Gisele, que está disputando a Libertadores, uma Libertadores duríssima, e está bem na Libertadores, ou seja, duas competições importantes. E o Palmeiras, a questão do banco também, o rodízio de jogadores, não desgasta muito os titulares, pode ali poupar um ou outro e o time não perde tanto em qualidade.
Pois é, e não é fácil não, você vê que não é fácil um time estar em duas competições importantes e bem nas duas competições. Olha o caso do Cruzeiro.
Pois
Cruzeiro,
é.
Né, vai disputar a final da Copa do Brasil contra o Corinthians agora na próxima quarta-feira, mas entrou com um time reserva, praticamente um time reserva aí com muitos juniores aí contra o Vasco, não desmerecendo a vitória do Vasco de 2-0 sobre o Cruzeiro, mas só para evidenciar a dificuldade que um time tem de estar disputando duas competições e estar bem nas duas competições. Como você falou, tem que ter um banco, tem que ter peça de reposição, porque senão fica realmente complicado. É isso que o Palmeiras tem e que o Cruzeiro está privilegiando ou priorizando uma determinada competição, que aí no caso seria a Copa do Brasil.
É verdade. O Sandro está em Pitangui, no Rio Grande do Norte. Bom dia, sou Sport Recife. Mas o Flamengo, hein, Adriano? Está dizendo aqui o Sandro lá em Pitangui, também está cornetando aqui a torcida do Fluminense. Valeu, Sandro, muito obrigado pela sua participação. E o Sandro é corajoso, está admitindo nessa segunda-feira que é Sport Recife, apesar dos 4-0 contra
ninguém,
o Atlético Paranaense.
É que isso é, um percalço de jogo que acontece, mas olha, dando uma olhada aqui na zona de o Z4, né, os quatro que estão aqui na zona de rebaixamento, Chapecoense, Ceará, Sport e Paraná, a diferença do Paraná para o Sport é de 10 pontos, ou seja, para a gente lá para a lanterna, só se for realmente um azar muito grande. Agora, o Sport tem 27, é o 19º, o Ceará tem 30, é o 18º, e a Chapecoense tem 31, é o 17º. Ou seja, com 32, você já sai dessa zona de rebaixamento.
Lembrando que o Ceará pode sair hoje da zona de rebaixamento.
Não, hoje vai dar Botafogo.
Se o Botafogo ganhar.
Hoje vai dar Botafogo.
Vai dar Botafogo?
É.
Torcida que não falta aqui com o Gesiel Carvalho. Ceará e Botafogo jogam hoje no Castelão, não é isso?
Exatamente. Às 8 horas é a última rodada, fechando aí a rodada do Brasileirão, a 29ª rodada do Brasileirão Série A.
Por falar em Ceará, Gesiel, quando a gente fala aqui que os nossos ouvintes ajudam a gente a fazer o Conexão, não é mentira não, a gente está falando a pura verdade. O Moisés, lá da SEASA do Ceará, em Maracanaú, está escutando a gente na rádio da SEASA do Ceará. A rádio da SEASA do Ceará escuta o Conexão todos os dias. E o pessoal que está na SEASA está lá comprando uma verdura, uma fruta, e escutando o Conexão Senado. E ele está lembrando aqui, o Moisés, que o senador eleito, um dos senadores eleitos pelo Ceará, é Eduardo Girão, que foi presidente do Fortaleza.
Verdade.
Então está ligado ao esporte também. É outro aí que deve formar esse grupo de senadores mais ligados à área esportiva. Verdade. O senador eleito Eduardo Girão presidiu o Fortaleza. O Fortaleza, que é o líder disparado da Série B do Campeonato Brasileiro. Disparado assim, tá? 4 pontos do Goiás, né, Gesiel?
Poderia ter até vencido a última partida no sábado contra o Oeste. Foi fora de casa esse jogo, mas foi um empate sem gols. Mas o Fortaleza continua liderando e acho difícil essa altura do campeonato. Na Série A, o Fortaleza já está. Resta saber agora se ele vai ser campeão da Série B ou não.
Ok, Fortaleza, Goiás, Avaí e CSA são os times que, se o campeonato da Série B terminasse hoje, estariam na Série A em 2018. Mas tem muita coisa ainda para rolar na Série B. É isso, esse foi o quadro 11 minutos aqui no Conexão Senado. 11 minutos volta na próxima sexta-feira. Aproveitando aqui a Samara Sadek, bem rapidinho aqui, Samara. Samara Sadek é produtora de estúdio aqui do Conexão Senado.
Torcedora do Vasco.
Exatamente. Você que conhece aqui, não conhece a Samara Sadek, você está no YouTube e no Face, está conhecendo aqui a Samara Sadek. Samara, dá um like aqui, um joinha para o pessoal que está no Facebook e no YouTube.
Olha, eu só entrei aqui para entregar fichas, papéis, informações e você me cata para essa, né?
E você queria que você falasse da boa vitória do Vasco contra o Cruzeiro. Vasco que, com isso, vai se afastando da zona de rebaixamento, Samara.
Alentador. Eu peço, inclusive, à comunidade futebolística que mande sempre seus times reservas para o Vasco.
Olha!
Ah, tá, então, o Cruzeiro...
Esse, né, foi o segredo, então, né, Samara? Não vai,
olha,
ter essa,
difícil,
não vai ter
é
essa molezinha, não, hein?
É difícil não entrar na brincadeira, porque o Vasco, todo mundo sabe que vem numa campanha muito ruim. Foi um alívio, né? A gente saiu daquela zona de rebaixamento, subiu bastante. Mas eu não acredito que essa pontuação vá se repetir em breve, porque a gente só vai pegar pedreira, pau, pesadíssima.
Próxima rodada. Aí
o bom é que a gente fez um colchão para cair tranquilamente, devagarzinho, olha, mas eu acho que ainda dá para escapar do rebaixamento. A questão, amigo, é coração daqui para frente.
Próximo jogo é nós, Samara, Sport Vasco. Só
te digo
isso.
Daí eu vou te falar, não é o que me preocupa.
Ah, não?
Na
Ilha do Retiro? Ah, pois eu, se fosse você,
mas
me
preocupava. Mas veja o que vem depois, dá uma olhadinha na tabela.
É só pedreira, é só jogo decisivo.
É só pedreira, tu vai ter Palmeiras, vai ter Corinthians, né? Vai ter muita coisa que tá lá para cima. Grêmio, vai ter São Paulo, gente, vai ser sofrimento puro. Então, graças a Deus, essa vitória veio. Apesar de uns probleminhas do Vasco ainda, a gente fica arrepiado quando a gente vê, principalmente algumas falhas na defesa, que todo mundo reclama e é verdade. A gente fica para morrer.
Tá vendo, Samara? Você tem que bater bola com a gente aqui no 11 Minutos, de vez em quando. Exatamente para falar do Vasco, você mostra que manja de futebol. Samara, até a próxima.
Até.
Você já está convocado aqui para um próximo 11 Minutos, combinado?
Tá bom, deixa a fase da pedreira. Vamos lá que eu venho na fase da pedreira.